Mas diz assim o Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Por esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Somente até aqui. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Senhor desta igreja, Pai, oramos a Ti mais uma vez, Senhor. Buscamos, Senhor da glória, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua justiça, Senhor. Buscamos agora, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor. Manifesta-te, Deus, eu te peço, Senhor. Manifesta-te, Senhor, nos corações, na alma, Senhor. Manifesta-te no meio do Teu povo, Senhor. Falando alto aos corações, às vidas que aqui estão, Senhor. Edificando, curando, libertando, labasubi, alabaxéias. Serebicando, alalabaxuriando, alarebiclabasuri, alabaxéias. Ô Deus soberano, Rei de toda a terra, Pai. Manifesta-te agora com poder e graça, Senhor. Estabelecendo algo novo nas nossas vidas, Senhor. Pai, toca no meu coração, na minha mente, Altíssimo. Fala aos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a Tua igreja seja edificada por Ti, somente para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Que Deus seja exaltado e glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, vemos aqui uma história muito interessante, né? O apóstolo Paulo, quem estava falando aqui era o apóstolo Paulo, né? Que já havia se convertido e pregava a palavra de Deus com ousadia em diversas cidades, e ele estava em Atenas, na Grécia, né? E os irmãos sabem muito bem, até hoje, né? A Grécia é um santuário de deuses, né? A mitologia grega, todo mundo já ouviu falar da mitologia grega, né? A mitologia grega, ela é baseada em deuses, né? Deus disso, Deus daquilo, né? Deus daquilo outro. E naquela época, né, que Paulo vivia, né? Próximo ali dos 60 anos, 50 anos depois de Cristo, creio, né? Talvez. Já era um centro de culto a deuses estranhos, né? Nós vemos aqui Paulo, né, visitando ali um lugar chamado Areópago. Acho que é esse o nome mesmo, Areópago. Areópago era um lugar onde se julgavam as pessoas, né? Era um lugar onde as grandes autoridades da Grécia se reuniam para julgar determinadas causas, e Paulo estava ali E a Bíblia diz que Paulo pregava nas praças, Paulo pregava nas ruas e anunciava Jesus Cristo, e alguns daqueles que participavam ali, daquele tribunal, né, daquele lugar, eles já tinham ouvido falar alguma coisa a respeito de Jesus. E Paulo foi lá e começou a pregar a respeito de um Deus que eles não conheciam. E Paulo se usou de uma estratégia muito interessante, porque como ali na Grécia, né, em Atenas, existiam diversos deuses, estátuas de diversos deuses, existia ali um altar erigido e a plaquinha que estava naquele altar, né, dizia ao Deus desconhecido. E ali as pessoas se prostravam e cultuavam a um Deus que eles não conheciam, né? Se prostravam e cultuavam um Deus que eles jamais sabiam, que eles não sabiam quem era. E Paulo, na estratégia do Espírito Santo de Deus, falou: olha, eu vi um altar, né, levantado por vocês, né, que era ali consagrado a um Deus desconhecido, e é desse Deus desconhecido por vocês que eu vim falar. E Paulo começou a abordar ali, né, e a explicar ali a respeito daquilo que Deus fez. E é interessante também, irmãos amados, nós observarmos, né, e vermos, né, que o Deus desconhecido ainda é cultuado por muitas pessoas. O Deus desconhecido ainda é cultuado por pessoas dentro da igreja e fora da igreja. O Deus desconhecido ainda é, né, é algo muito comum na Grécia, né, em todas as nações e no Brasil também. As pessoas cultuando a um Deus que verdadeiramente elas não conhecem, transformando esse Deus em coisas, né, que Deus muitas vezes abomina, praticando coisas que Deus abomina, né, fazendo coisas que Deus não aceita, praticando atitudes que não chegam até o coração de Deus, simplesmente porque verdadeiramente não conhecem a Deus. E não conhecer a Deus, irmãos, né, é algo terrível e trágico para a igreja de Deus, para as pessoas que vivem numa igreja, para as pessoas que já se converteram ao Senhor, porque vão viver uma vida em Deus medíocre, darão um testemunho ruim daquilo que Deus tanto deseja falar. Paulo falou muito nesse texto aqui que nós lemos, vou tentar abordar aqui, embora seja muito extenso aquilo que Paulo falou aqui, né? Mas Paulo citou aqui que Deus deu testemunho de um varão, que Deus deu testemunho de um varão, né? E o ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele manifestou ali o poder dele, a obra dele, através de uma obra inquestionável, a ressurreição de Jesus. Esse foi um testemunho que Deus deu para provar que ele estava falando ali a verdade. E a nossa vida de testemunhos é importante. A nossa vida de testemunhos é de extrema importância para que as pessoas possam, né, encontrar o verdadeiro Deus, um Deus que elas não conhecem. E para que você possa fazer isso, você precisa conhecer o teu Deus, né? Você precisa conhecer o teu Deus, o coração do teu Deus. Eu não estou aqui, obviamente, simplesmente falando da importância de conhecer a palavra de Deus, né? Porque esse é um fundamento tremendo de Deus, né? Conhecer a palavra de Deus é um fundamento, né, para que haja uma vida abençoada, porque você vai saber lidar com todas as situações que estão ao seu redor. Conhecer a palavra de Deus significa não se sujeitar ao diabo. Conhecer a palavra de Deus significa, né, praticar aquilo que ela tanto fala de forma correta e não de forma maquiada, como Satanás fez nesse mundo, né? Satanás corrompe a palavra, né? Corrompeu a palavra com Adão e Eva, a mesma estratégia dele hoje, corromper a palavra. Ou seja, ele engana, ele mente, né? Ele faz com que a palavra de Deus seja distorcida para que ele possa agir, né? E para que ele possa operar na vida das pessoas. Então, Irmãos amados, conhecer a palavra é um fundamento tremendo para a vida do crente. Quem não conhece a palavra está sujeito às trevas. Por quê? Porque Satanás conhece a palavra. Ele vai saber se usar da palavra para poder te prejudicar, para poder prejudicar aquele que não conhece a palavra, né? Mas nós vemos aqui, irmãos, algo interessante quando Paulo começa a abordar determinadas coisas, quando ele fala assim, olha, o Deus que eu vos anuncio é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí começa, eu penso, irmãos amados, algo importante de você sempre se lembrar, né? O nosso Deus, a Bíblia diz que ele habita dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus e você nunca se esqueça que a santidade de Deus impede que ele habite num templo sujo. O templo precisa estar limpo para que Deus possa habitar. Esta é a grande promessa de Deus para as nossas vidas. Esse templo aqui, ele foi consagrado a Deus. Né? Ele foi separado para Deus. Significa que tudo que nós fizermos aqui será para Deus. Né? Não, nós não vamos fazer festa aqui de aniversário, nós não vamos fazer festa aqui de casamento, nós não vamos fazer aqui qualquer situação que não seja envolvendo ali o nome de Deus. Por isso ele foi consagrado, ele foi separado para isso. Se alguém vier me pedir aqui para usar o templo, para fazer um chá de cozinha, por exemplo, vai ouvir um não. Porque esse lugar foi consagrado para que as coisas que são de Deus sejam manifestas. Mas, irmãos amados, na medida em que o último membro ou última pessoa sai desse templo aqui, esse templo vira simplesmente um lugar de paredes, um lugar de utensílios, um lugar onde a naturalidade ela se faz presente. É lógico, Deus guarda, protege, coloca seus anjos ao redor para guardar o bem, para guardar aquilo que foi consagrado a Ele. E por isso nós pedimos e por isso nós clamamos ao Senhor que isso aconteça também, mas o Senhor não fica aqui dentro depois que sai a última pessoa aqui deste lugar. O Senhor está aqui presente enquanto alguém que tem Ele no coração está presente. Né? Não tem sentido nós acharmos que o nosso Deus está aqui, né? Enquanto não tiver ninguém aqui dentro desse templo, porque o Senhor não habita em templos humanos, o Senhor habita dentro de nós. E por que que isso acontece, irmãos? Né? Por que que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós? Porque Ele quer controlar a nossa vida, porque Ele quer ser o nosso guia, Ele quer ser aquele que edifica o templo, Ele quer ser aquele que santifica o templo, Ele quer ser aquele que modifica o templo, moldando o templo para que nós sejamos ali atingindo um estágio espiritual de grande sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Né? Por isso que quando a pessoa comete ali um suicídio, quem comete um suicídio, ele comete diversos pecados, irmãos. Né? Ele comete diversos pecados. Primeiro, ele demonstra uma fé nanica, porque não acredita que Deus possa resolver os seus problemas. E ele prefere tirar a vida porque acha que Deus não pode resolver seu problema. Segundo, a pessoa está desistindo. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes. Né? Terceiro, ele está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Ele está cometendo um pecado contra o templo do Espírito Santo. Ele está matando o templo do Espírito Santo. Né? E está atentando contra a própria vida. Quem tem direito de fazer isso é somente Deus. Diversas situações terríveis, numa atitude só, e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Né? As pessoas não se dão conta da necessidade de nós nos separarmos para Deus, porque Deus habita em nós, e para Ele habitar em nós, nós precisamos estar ali separados para Ele. E como é que nós fazemos isso? O homem erra constantemente, irmãos, nos arrependendo. Ninguém é perfeito, mas o arrependimento é o fundamento que faz com que as coisas que são de Deus se manifestem na nossa vida. E se arrepender, irmãos, não é se arrepender, né? E amanhã pecar da mesma forma. Se arrepender é se arrepender de algo que você fez, e muitas vezes você fez, né, por conta da emoção, por conta ali de um impulso que você foi levado e você não queria fazer aquilo, mas você fez e você se arrependeu. Consequentemente, o Senhor te perdoa, e ali a Bíblia diz que Ele não se lembrará mais deste pecado. Por isso é importante nós nos lembrarmos que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Não podemos entristecer aquele que está dentro de nós, irmãos. Não podemos entristecer aquele que se move dentro de nós. É importante você se lembrar desta grande bênção que está sobre a sua vida, né? Porque se você se lembrar daquilo, se você se lembrar de Deus a todo instante na sua vida, você vai ter mais força para não pecar. Se você se lembrar que determinada atitude entristecerá o coração de Deus, né, você não vai fazer, ou você vai evitar muito com que aquela situação apareça na sua vida, ou se manifeste na sua vida, ou que você ceda a determinada atitude. Nós temos que nos lembrar de Deus. Quando nós estivermos ali sendo tentados para fazer algo que vai contra aquilo que o Senhor manda, e o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai te lembrar e te mostrar, olha, isso não agrada a Deus. Isso, né, vai trazer consequências ruins à sua vida. O Espírito Santo de Deus vai alertar, irmãos. E compete a nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus para prosseguirmos numa vida sadia, numa vida plena na presença do Senhor. E aí, irmão, se você olhar a abordagem que o apóstolo Paulo falou aqui, explicando, né, para um bando de idólatras, para um bando de pessoas que estavam ali, tinham autoridade, estavam ali incrédulas, e ele teve que explicar, né? Ele teve que explicar, se você olhar o texto aqui, ele explicou, olha, Deus, ele não pode ser comparado a uma estátua de ouro ou de prata, ele falou, né? Ele falou assim, nós, olha a abordagem que o apóstolo Paulo falou, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ou seja, Paulo anulou aqui qualquer sacrifício que o homem fazia a Deus, né? Oferendas, coisas que o homem tivesse que fazer a Deus, coisas que os deuses requeressem ao homem. Deus não precisa disso. Deus não precisa de uma oferenda, né, para ele se manifestar. Deus não precisa de algo, né, feito pelo homem para que ele, por exemplo, tenha o poder acrescentado. É justamente o contrário. Ele falou assim, olha, ele não precisa de mão, ele nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você percebe que deve ter sido um choque para quem estava acostumado ali a cultuar deuses de uma forma diferenciada, né? Você percebeu que aquelas pessoas estavam ali olhando algo e ouvindo algo que elas nunca tinham ouvido antes, porque estavam acostumadas a praticar coisas, né, para aquela imensidão de deuses, né? Tem alguns estudiosos, né, do passado, né, que dizem que existia ali em Atenas, né, milhares de deuses que eram cultuados ali por aqueles homens, e todos da mesma forma. E Paulo disse, não é desta forma, né, que o nosso Deus, que o Deus criador dos céus e da terra, se manifesta no homem. Não precisa de nada disso. E aí o apóstolo Paulo disse, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então Paulo já estava anunciando um Deus que não se materializava, né? Um Deus espiritual, um Deus que é encontrado ao nosso redor, ao nosso lado, né? E que não é necessário que nós o levemos para lá e para cá, né? Não é necessário que nós o penduremos e levemos para lá e para cá, muito pelo contrário, Deus está muito próximo de nós. Deus está muito próximo daqueles que o buscam. Deus está muito próximo da sua vida. Deus está muito próximo daqueles pelos quais você vai anunciar e vai dizer, olha, o Deus que você não conhece é o Deus Criador. O Deus que você não conhece é o Deus que está ao nosso lado. O Deus Criador é aquele Deus que não requer de você sacrifícios ou atitudes, oferendas. Simplesmente, o que Deus deseja é o coração do homem. O que Deus deseja é o arrependimento do homem. O arrependimento dos seus pecados, o arrependimento ali, né, das suas atitudes que antes entristeciam o coração de Deus. Que antes entristeciam ali o Deus Criador. E olha, irmãos, aquele que não conhece Deus peca. Peca de forma assim constante e peca de forma assim ignorante até. Por quê? Porque deseja mal para o próximo, porque não consegue perdoar. São todos pecados terríveis contra Deus, e as pessoas hoje falam isso com uma naturalidade tremenda, né? É lógico que nós, né, abominamos, né, o ladrão, né, o assassino, o estuprador, né? Mas aquele que não perdoa, né, para Deus isso é um pecado terrível, né? Aquele que não consegue perdoar o seu irmão, isso é um pecado terrível para Deus. E as pessoas não acham dessa forma. Por quê? Porque é algo que não se materializa. O homem é carnal. O homem é carnal. O homem, ele vê e ele julga aquilo que ele não vê, né? É difícil dele, né? Dele trabalhar, dele tratar a situação. E as pessoas, elas estão indo por um caminho, irmãos. Dentro da própria igreja, é muito comum, infelizmente, você encontrar pessoas que não conseguem perdoar. E a pessoa fala assim, olha, que Deus me perdoe, mas eu não perdoo essa situação, né? E a pessoa ainda quer que Deus perdoe ela, porque ela não perdoa. Você ouve palavras e palavras que vão contra tudo aquilo que Deus fez para as nossas vidas? Ou você acha que o pecado do homem em relação a Deus foi pequeno, né? Ou você acha que as atitudes do homem, por exemplo, aqueles gregos ali que cultuavam aquele monte de deuses ali, oferecendo coisas, né? Oferecendo oferendas, se prostrando diante de estátuas de ouro, de prata, né? De concreto, de toda a sorte de materiais, colocando a fé, né, em invenções demoníacas. Você acha que o coração de Deus estava como? Né? Um povo que o abandona, foi criado por ele. São todos descendentes de Adão. Todos ali deveriam ter a origem, o coração, né, voltados para Deus. E quando ali Deus destruiu todas as nações, ainda vieram os filhos de Noé. Vieram, né? As gerações, elas vieram, né, de pessoas que tiveram grandes encontros com Deus, se consagraram para o Senhor e receberam, foram justificados por Deus e se perverteram no meio das gerações. E se perderam no meio das gerações. Estas são as pessoas, aqueles eram os gregos, né? Aqueles éramos nós, antes de encontrarmos com Cristo. Irmãos, né, não vamos, sabe, ignorar ali aquilo que Deus deseja das nossas vidas, porque aquilo que você julga ser pouco importante para Deus talvez seja, né, motivo de um juízo terrível sobre a sua vida. Vamos olhar para as coisas que são de Deus de forma correta, para que nós possamos, né, ser estabelecidos por Deus. A palavra de Jesus, ele disse algumas palavras muito importantes para nós em relação a isso, né? Bom, primeiro, Jesus, certa vez, ele falou que, né, o mesmo juízo que nós executamos será esse juízo que virá sobre as nossas vidas, né? A Bíblia diz também que a palavra de Deus será, né, a grande medida sobre as nossas vidas. Por ela nós seremos julgados, pela palavra de Deus nós seremos julgados, né? E quantas vezes, irmãos, existe um juízo terrível das pessoas contra o seu irmão e se esquecem que este juízo, esse mesmo juízo, virá sobre ela. E esse juízo que virá sobre ela, muitas vezes, a levará para um caminho de destruição, para um caminho de morte, conforme diz a própria palavra. Se você olhar ainda a palavra de Deus que o apóstolo Paulo disse aqui, ele falou assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados da arte da imaginação do homem. Quando Paulo falou assim, ó, porque dele somos gerações, na verdade ele estava falando, porque dele somos filhos, né? Geração de Deus, filhos de Deus, né? E quando, irmãos amados, ele falou isso, ele disse claramente: e como nós somos filhos, como é que nós vamos comparar a Deus com ouro, prata e pedra? Né? Ele estava ali contradizendo tudo aquilo, né, que aquele povo vivia até aquele momento, através do poder, da sabedoria do Espírito Santo. Ele estava anulando tudo aquilo que eles praticavam, simplesmente dizendo palavras muito sábias. Nós somos filhos de Deus, e como somos filhos, então, de ouro, de prata ou de pedra? Ele estava já ali anunciando algo novo, algo poderoso, algo muito forte para aquele povo. E é esse o Deus que nós temos que anunciar. Um Deus que não é representado por símbolos, um Deus que não é representado por estátuas, um Deus que é representado simplesmente, né, como Espírito. O Espírito que habita dentro de nós. Né? É interessante assim, eu muitas vezes, né, assim, tinha muita dúvida como me reverenciar a Deus, né? Então, né, eu procurava assim, palavras que não trouxessem confusão, né? E a gente sabe que Deus é Espírito, né? A Bíblia diz assim, tem um trecho que fala assim, na palavra do Senhor, que Deus, a alma do Senhor não tem prazer, né? A minha alma não tem prazer naquele que pega no arado e retrocede. É. Então eu falo assim, Deus tem alma? Deus tem alma? Né? A minha alma não tem prazer naquele que pega no arado e retrocede. A alma são os sentimentos, né? Deus tem sentimentos. Os mesmos sentimentos que nós temos, Deus tem. Os mesmos sentimentos. Nós somos filhos dele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Né? A alma é a nossa personalidade, são os nossos sentimentos. A alma é que vai ser julgada. Né? Porque o Espírito vai voltar para Deus, que é a vida, vai voltar para Deus sempre. sempre volta para Deus, do bandido, do mocinho, né? Volta para Deus sempre. E nós, irmãos, devemos olhar a palavra, porque Deus, ele falou muita coisa a respeito dos nossos sentimentos. Deus nos falou muita coisa a respeito daquilo que nós devemos, como nós devemos tratar os nossos sentimentos. E os sentimentos, a alma do homem é o que faz o homem pecar muitas vezes, né? Deus falou como nós devemos tratar a nossa ira, né? Deus falou como nós devemos tratar ali, né, o nosso impulso. Deus explicou tudo direitinho, né? E nós devemos entender que o homem, ele tem que se controlar. O homem, ele tem que manipular a sua alma, né? O espírito que está dentro de nós tem que ser aquele que fala mais alto sempre, né, no nosso coração, ao ponto de nós controlarmos as nossas emoções para nós não pecarmos contra Deus. O homem com raiva, ele fala bobagem, ele amaldiçoa. O homem com raiva, né, ele pega e age cabalmente contra a palavra de Deus e perde a razão. Né? O homem com raiva, né, ele perde as estribeiras e pratica atitudes terríveis. Muitas vezes acontecem até tragédias, porque o homem perdeu o controle por conta dos seus sentimentos. E sabe por quê que isso acontece muito fácil? Porque Satanás sabe disso e ele age em cima disso. E ele trabalha em cima disso para que, né, faça as pessoas pecarem. E nós temos que ser homens que controlam claramente os nossos sentimentos. Você não pode ficar à mercê de uma palavra de ofensa, você não pode ficar à mercê, né, de uma situação que mexe consigo, né, mexe com seu interior. Você não pode viver à mercê disso. Porque Satanás conhece você, te observa, e ele vai se usar de situações parecidas com essas para que você seja prejudicado na sua vida espiritual. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí ele falando, olha, Deus anula tudo aquilo que vocês praticaram na ignorância, arrependam-se, porque Deus virá julgar com justiça. Esse é o Deus desconhecido. Esse é o Deus desconhecido que deve ser cultuado por você. O Deus que você conhece. O Deus, né, que você defende. O Deus que você, através das suas palavras, fala, e as pessoas enxergam esse Deus através das suas atitudes. Uma atitude, ela não pode ser diferente de uma palavra. O próprio Senhor Jesus, ele recriminou isso, dizendo, olha, seja o seu falar sim, sim, não, não, o que passar disso é do maligno. Ou seja, aquilo que nós falamos, nós devemos praticar, porque se fugir disso, é do maligno. Nós temos que dar testemunho de Deus. Nós temos que ser encontrados pelas pessoas. Eu sempre falo algo assim, e muitas vezes, talvez as pessoas não compreendam, mas as pessoas têm que enxergar em nós o brilho de Cristo. Nós temos que ser pessoas, irmãos, ouça bem essa palavra, nós temos que ser pessoas admiradas. e não questionadas. Nós temos que ser pessoas admiradas e não questionadas. Não existe unanimidade em nada. Mas, irmãos, nós temos que ser pessoas admiradas e não questionadas. Quando a maioria das pessoas olha para você e questiona você, existe algo de errado na sua vida. Quando a maioria das pessoas olha para você e admira você por aquilo que você é para Deus, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Sabe, irmãos, esse é um ponto muito importante da sua vida. Nós não vivemos para agradar o homem, nós vivemos para agradar a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, as pessoas percebem isso. E vão querer, né? Querer que este modelo, esse mesmo modelo, esteja sobre a vida delas. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu olhava as pessoas que tinham muita unção de Deus e eu falava, puxa vida, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser como aquela pessoa. Né? Porque enxergava ali o brilho de Cristo na vida dessas pessoas. Ninguém é perfeito, tinham seus defeitos, né? Mas, né? O brilho de Cristo brilhava naquelas pessoas. Né? Eu jamais poderia questioná-las espiritualmente, talvez questionar determinada atitude ou erro, mas eu jamais poderia questioná-las espiritualmente porque eu via o brilho de Cristo na vida delas. E aí, para isso que nós temos que lutarmos, para que as pessoas que não conhecem Deus o encontrem através das nossas vidas, através da sua vida. Por isso você foi chamado aqui. Sabe? Por isso você foi chamado aqui. Nós temos que ser usados por Deus, irmãos. Você tem que ser usado por Deus. Existem pessoas que estão vivendo um Deus desconhecido dentro da própria igreja, na sua casa, seus parentes, seus vizinhos. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença. Nós temos que ser aqueles que vão propagar o conhecimento de um Deus desconhecido para essas outras pessoas. Isso é um grande privilégio para mim e para você, fazermos essa grande obra para Deus, né? Para Deus. E olha, existem muitos altares edificados para muitos deuses estranhos, para muitos deuses estranhos em muitas vidas. Que você seja o grande orientador destas vidas, para que essas vidas possam cultuar o verdadeiro Deus, como Deus deseja, para a glória dele. Amém?